Estamos fora do baralho, dados e cartas lançados. Foi uma semana intensa de passaculpas e audições no Parlamento sobre o caso de Setúbal. Sim, ainda há polémica do acolhimento de refugiados ucranianos pela Câmara, que é liderada por um autarca da CDU. Vai ser a nossa jogada da semana na segunda parte. Antes, vamos do Ministro da Economia ao pedido de adesão da Finlândia à NATO. Olhamos também para os mais pobres e as dificuldades que têm em chegar ao ensino superior. E há até quem queira falar do campeão. Teremos futebol e tudo neste programa. São os naipes desta semana que vão ser distribuídos pela Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. A primeira carta está na mesa ou o primeiro chute na bola? João Marques de Almeida, trazes copas para o Futebol Clube do Porto e para Sérgio Conceição, sobretudo para o treinador.
Sim, Vanessa, boa tarde a todos. Trago, obviamente, eu sou portista, não é difícil de adivinhar, gosto muito de futebol, fico sempre muito feliz quando o Porto ganha o campeonato e outras competições, mais uma vez fiquei, e queria sobretudo dedicar a vitória e agradecer como adepto portista a Sérgio Conceição. Acho que é o principal responsável pela vitória do Porto este ano no campeonato, como foi nos últimos dois campeonatos que o Porto ganhou, desde que Sérgio Conceição é treinador do Porto. Acho que Sérgio Conceição tem feito um trabalho admirável como treinador do Porto, num clube que basicamente está falido, por erros terríveis de política desportiva da administração da SAD, cuja responsabilidade é do presidente Pinto da Costa, não vale a pena ter ilusões sobre isso, que vendem os melhores jogadores a preço barato, compram jogadores que gastam dinheiro nos jogadores que não chegam a jogar, e Pinto da Costa e Sérgio Conceição têm feito um trabalho admirável, não só com jogadores que pouca gente considerava que tinham grande qualidade, como com jogadores jovens que vieram das escolas do Futebol Clube Porto, e Sérgio Conceição mostra que tem uma das grandes qualidades de um treinador, que sabe melhorar a qualidade individual dos jogadores, o que é muito importante, e sabe fazer com que os jogadores deem o melhor que podem no contexto da equipa. O futebol é sobretudo um jogo coletivo. E para terminar, um segundo ponto, eu acho que seria ótimo, e eu como qualquer portista, obviamente que acho que Pinto da Costa tem uma obra ímpar à frente do Porto. Nos últimos 40 anos, ele transformou o Porto num clube regional, num grande clube. Mas já sinceramente que esta seria a altura ideal para Pinto da Costa sair da presidência do Porto. Saia em beleza, com uma vitória. Acho que já está há demasiado tempo no Futebol Clube do Porto, e os últimos anos, sobretudo os erros de política desportiva, não é, é impossível compreender como é que o Porto está na falência há tantos anos. A maneira como estão a degradar ativos do Futebol Clube do Porto é inaceitável. É inaceitável, e eu acho que a SAD devia mudar toda. Está na altura de ter um novo presidente no Futebol Clube do Porto, e sobretudo um novo presidente que muda a política desportiva do clube, e se possível que mantenha Sérgio Conceição como treinador durante muitos anos.
João, há aqui um trunfo que vai ser dado muito rapidamente pela Susana Peralta.
Sim, não, eu quero dizer, eu quanto aos méritos desportivos do Sérgio Conceição e dos jogadores do Porto não tenho nada a dizer, até porque eu não sou especialista em futebol, obviamente que acho que deve ser uma grande alegria para desportistas quando ganham um campeonato. Mas, enfim, custa-me sempre um bocadinho ver elogios assim a líderes desportivos como o Pinto da Costa, mesmo que tenhas convidado a saí-lo, quando nós sabemos que o futebol em Portugal é um antro de corrupção, de negócios sujos, e mesmo o próprio Porto teve casos no passado, não é? De histórias de corrupção com arbitragem, etc. E por isso queria só deixar aqui este meu trunfo à espera que realmente o Porto volte a ganhar, mas eventualmente que tenhamos uma limpeza no futebol português.
E fica então este trunfo, e passamos já para ti também, Susana, para o teu naipe, paus para o Ministro da Economia, que garante que não teria preconceitos com projetos de exploração de gás, diz mesmo que se tivesse avançado no Algarve, hoje o país seria produtor e exportador, mas há aqui um pormenor. António Costa Silva foi presidente da Partex.
Sim, ele foi presidente da Partex, e eu julgo que ele disse mesmo que se tivesse avançado o projeto de exploração do Algarve, que a Partex não teria desistido de investir em Portugal, algo assim. E de facto, enfim, estas declarações têm vários problemas. Um dos problemas é um evidente conflito de interesses, porque de facto todos nós sabemos que o ministro foi presidente da Partex. Isso, enfim, não, em si não tem nada de errado, mas outra coisa é ele ter responsabilidades governativas em domínios que têm diretamente a ver com a Partex, mas quer dizer, mesmo isso, quando ele já saiu há uns tempos e tal, não seria assim tão grave, mas ele trazer, quer dizer, ele vir assim, digamos, acentuar essa sua fidelidade, vamos dizer, ao negócio do gás e inclusivamente mencionar a Partex quando já é ministro, parece-me de facto extremamente problemático. E depois tem mais dois problemas importantes. Um deles é: nós queremos ou não queremos fazer uma transição energética? Se queremos fazer uma transição energética, ter assim um ministro da Economia que de maneira tão evidente vem lamentar uma decisão de não termos investido em, enfim, na exploração de combustíveis fósseis numa zona que, aliás, é uma zona importante para o nosso turismo e que, enfim, isso também destrói a paisagem, etc. Portanto, havia aqui pelo menos uma ressalva a fazer da parte dele, sendo ministro da Economia, devia pensar também no outro setor do turista, sendo que eu sou sensível ao facto que nós não devemos ser uma economia apenas dependente do turismo. Mas, enfim, não somos apenas, mas somos muito. Mas quer dizer, mas ter um ministro da Economia que diz uma coisa destas e não se lembra que isto tem um efeito bastante, pode ter um efeito pernicioso no turismo, e tendo em conta lá está a sua, de onde ele vem, parece-me também problemático. E depois também me parece problemático, quer dizer, que este foi o autor do documento de estratégia que depois serviu de base à elaboração do PRR. Ele teve lá, tinha lá uma frase a falar da qualidade das instituições portuguesas. Ora, Portugal não tem boas instituições. E, de facto, uma das coisas que nós sabemos nos países que não têm boas instituições e que entram neste tipo de exploração de recursos naturais é que isso acaba por gerar rendas, peço desculpa, processos de corrupção, etc. E o nosso setor da energia, para vamos dizer, não é exatamente exemplar desse ponto de vista da transparência e da integridade. Portanto, claramente, quer dizer, foram infelizes em toda a linha as declarações do nosso Ministro da Economia.
Temos aqui uma assistência do Luís Xavier Conraria.
É verdade, portanto, além de concordar com a Susana, tirando eventualmente a questão do papel do gás no futuro, no nosso futuro energético, porque apesar de tudo o gás não é tão poluente como é o petróleo, e portanto pode ter aqui um papel muito relevante nas próximas décadas, mas eu queria chamar principalmente a atenção para a questão do que é que a pessoa que estava na Partex e, portanto, que era dirigente de um grupo empresarial que trabalhava nisto, da energia, será que essa pessoa continuaria interessada em investir no gás se soubesse que um ou dois anos depois ia haver um ministro da Economia anunciar que se deviam aumentar os impostos sobre as empresas que tivessem ganhos extraordinários? É porque ele está a dizer, basicamente, que se tivesse feito este investimento, hoje estaríamos a produzir gás e essa empresa hoje estaria a ter lucros extraordinários, precisamente por causa da atual conjuntura. Ora, de acordo com ele mesmo, essa empresa devia estar a pagar mais impostos hoje em dia, o que faz com que o investimento se tornasse ainda menos atrativo alguns anos atrás.
Nada extraordinário é o boletim do Banco de Portugal que revela que só 10% dos filhos de famílias pobres e com poucas qualificações é que chegam ao ensino superior e Jorge Fernandes traz espadas para estas conclusões.
Sim, as espadas são para estas conclusões que mostram bem a realidade triste das barreiras intergeracionais que persistem em Portugal no acesso e no sucesso no ensino superior, que de resto continua a ser, enfim, num país com pouca indústria e com poucas oportunidades de trabalho, o ensino superior continua a ser a única via pela qual os filhos, enfim, dos mais pobres e mais desfavorecidos, continuam a poder, enfim, com todas as limitações que Portugal tem, continuam a poder subir na vida, não é? E ter um elevador social. Nesse relatório do Banco de Portugal vemos também comparações com outros países, não é? Portugal está em linha com a Grécia, mas, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, em Portugal, enquanto apenas 20% das pessoas, dos filhos das pessoas com 9 anos concluem uma licenciatura, em Espanha essa percentagem é 30%. Enfim, nem vou a outros países da Europa, mais lá no Norte, porque aí a diferença então é avassaladora. E portanto, isto quer dizer, isto é uma conclusão aterradora em 2022, não é? Nós não tínhamos ilusões. Portugal partiu de uma base em 74 e mesmo antes, não é? Partiu de uma base educacional muito má. Portugal tinha níveis de literacia e de educação realmente muito, muito, muito maus. E apesar de tudo, houve um caminho que foi feito e que foi muito impressionante ao longo dos últimos anos. Mas este caminho e este sucesso não nos pode deixar esconder a cabeça na areia e continuamos a debater o acesso ao ensino superior muito em torno da questão das propinas, sobre se devemos ou não subir as propinas, e quando isso é absolutamente ridículo, quer dizer, isso é uma falsa discussão. Não, o dinheiro das propinas no ensino superior, especialmente para quem está deslocado, constitui apenas uma pequeníssima parte de todos os custos e, portanto, se queremos realmente favorecer pessoas que vêm de meios com menos capital cultural e menos capital económico, temos de fazer investimento a sério, temos que dar bolsas a fundo perdido para as pessoas frequentarem o ensino superior, e não estou a falar de bolsas de 200 e poucos euros por mês ou 300, quer dizer, com investimentos ridículos, estamos a falar de bolsas dignas que permitam às pessoas estudar sem preocupações financeiras. Temos que pensar numa política estruturada. Por exemplo, em Lisboa temos que pensar numa política estruturada de dormitórios. Em todas as cidades, em todas as universidades americanas, por exemplo, existem dormitórios decentes para as pessoas poderem ficar alojadas sem preocupações de maior. E, portanto, quer dizer, e esta semana eu ouvi aqui a Maria de Lourdes Rodrigues no Observador ainda a caricaturar isto ainda mais, ao dizer que na área metropolitana de Lisboa estão as maiores desigualdades do país. Quer dizer, eu acho que a senhora não deve saber o que é Portugal, porque saísse Lisboa um bocadinho, talvez soubesse verdadeiramente os custos de frequentar o ensino superior e as dificuldades de fora de Lisboa, não é? No interior, etc, etc. Portanto, eu acho que tudo isto, este relatório do Banco de Portugal vem chamar a atenção para um problema que nós sabemos que existe e que, infelizmente, governo após governo, e os últimos governos de António Costa têm o apanágio de ser socialista, as socialistas, portanto, nem sequer podem refugiar-se na retórica de Passos Coelho, que era para além de ser um bandido sem coração e que detestava os pobres. António Costa, supostamente, é alguém que gosta muito dos pobres e que se preocupa com as desigualdades. Portanto, e não é nada feito, continuamos na mesma, em tudo na mesma, e provavelmente vamos estar a discutir nos próximos anos tirar mais 100 euros às propinas, enquanto os pobres, alegremente, continuam sem conseguir utilizar o ensino superior para se vir na vida. Isto é, de facto, uma situação muito triste.
E António Costa já está há 6 anos, há mais de 6 anos no governo, ainda há problemas de fundo. João Marcos de Almeida quer assistir aqui também rapidamente.
E é sobre isso, exatamente sobre a questão política. Não é só Costa que está há mais de 6 anos no governo. É que desde 1995 o PS esteve no governo tirando 6 anos em que teve o PSD e o CDS. Desde 1995, o tempo todo. Agora, a minha questão é muito simples. O que é que o PS, e nesses 4 anos ainda teve o apoio de 2 partidos mais à esquerda, e durante mais 2 ainda do PCP, o que é que a esquerda tem feito pelos pobres em Portugal? Nos últimos, desde 1995, estão sempre a falar dos pobres, da pobreza, e que são os partidos que defendem os pobres. O que é que eles fazem para defender os pobres? Porquê é que continuamos a viver num país, depois de tantos anos da esquerda no poder, onde os pobres, onde quem nasce pobre em Portugal tem uma enorme dificuldade em deixar de ser pobre? E o que é que eles fazem? E depois temos a Maria Lourdes Rodrigues e os ex-ministros socialistas todos a continuar a lamentar-se da pobreza. O que é que eles fizeram quando estiveram no governo? O que é que o partido deles faz para ajudar os pobres, para combater a pobreza em Portugal? É isso que eu gostava muito de saber. Porquê é que em Portugal vivemos esta situação extraordinária em que os filhos de quem tem mais dinheiro vão para escolas privadas para depois poderem ir para as universidades públicas, que são as melhores portuguesas, tirando a Católica, que é a exceção das privadas? Os filhos das famílias pobres ou remediadas, que vão para escolas públicas, depois têm que fazer um esforço enorme para poder tirar um curso numa universidade privada, que são realmente mais fracas que as universidades públicas. Isto é uma vergonha. E a esquerda não fez nada para acabar com isto, e pelo contrário, só tem agravado isso.
Muito bem, fica aqui esta irritação do João Marcos de Almeida. Falta-nos ainda aqui o último naipe, Ouros, Luís Aguiar Conraria, para a Finlândia e o pedido de adesão à NATO, que foi anunciado esta semana e vai ser formalizado nos próximos dias.
Pronto, e temos a Finlândia e a Suécia, não é? E interessante, e portanto, acho que aqui um aspecto interessante é que temos 2 primeiras-ministras, portanto, costuma-se falar de quando se fazem aquelas características, aquelas caracterizações que eu considero um pouco absurdas, sexuais, sobre quem está no poder e como as mulheres e os homens se comportam de forma diferente. Portanto, aqui temos uma jogada bélica que seria tipicamente jogada por um homem, nestes estereótipos, e aqui de facto são duas primeiras ministras. Ora, eu acho isto muito interessante, porque isto é uma consequência direta da invasão da Ucrânia e também, penso eu, do facto de a NATO se recusar a intervir na Ucrânia, pelo menos diretamente. E portanto, provavelmente se a NATO tivesse ido com tropas para defender a Ucrânia, se calhar a Suécia e a Finlândia não tinham sentido necessidade de fazer este pedido. Portanto, acho que são muito bem-vindos, fico contente. E um aspecto importante é que isto são dois países que têm exércitos e que têm bons exércitos. Portanto, não são como foram países neutros ao longo destes anos todos. Um país neutro necessariamente tem que ter um bom exército, porque não tem quem o defenda. E, portanto, isto será um reforço da NATO. Nós, na semana passada, discutimos de que forma é que a guerra na Ucrânia estava a reforçar a União Europeia. Eu, em relação a isso, tenho algumas dúvidas, mas claramente está a reforçar a NATO.
E o secretário-geral da NATO já veio, entretanto, dizer que a Finlândia vai ser recebida calorosamente, e para a semana joga-se também à sueca, no fundo. A Suécia vai, como dizias, também seguir as pisadas dos finlandeses. Não estava previsto para este programa, mas a atualidade assim o impõe e não há propriamente uma carta adequada para esta notícia, mas João Rendeiro foi encontrado morto na prisão, ter-se-á enforcado, pelo que disse, pelo menos a advogada do banqueiro disse isto mesmo à agência Lusa, mas, claro, as circunstâncias da morte ainda estão a ser investigadas. O que eu queria perguntar-vos aqui é se este é um caso que envergonha a justiça portuguesa, João Marcos de Almeida.
Não ia tão longe dizendo que envergonha a justiça portuguesa. E eu não, nem sequer vou fazer qualquer declaração sobre as causas da morte dele, porque não sabemos. Quer dizer, especular sobre as causas da morte não é uma coisa que me interesse nada e acho que nem sequer o devemos fazer. Mas o meu ponto é o seguinte, nós temos aqui duas posições possíveis. Uma posição mais liberal, que é, ele tem toda a responsabilidade individual pelo que aconteceu, ele quis fugir, eu ouvi o Luís Rosa antes do nosso programa, e o Luís Rosa adotou esta posição liberal. Rendeiro quis fugir, não quis voltar para Portugal, assume as suas responsabilidades e fica na prisão, e aconteceu, o seu destino foi o resultado da sua decisão pessoal. É aceitável que tenha essa posição liberal. Agora, o que acontece é que o nosso país, e sobretudo a maior parte dos nossos governos, não são assim tão liberais e não costumam ter estas posições. E eu acho que há aqui um bocado um lado que a impressão que eu tenho é que o que aconteceu a Rendeiro foi, se calhar, a solução mais conveniente para todos. Resolve-se um problema. Eu acho que tudo isto foi mau. Foi mau e eu, obviamente, não estou a defender Rendeiro. Aliás, começo logo por dizer que ele nunca devia ter fugido, quer dizer, a justiça aí errou, ele devia ter sido preso, não o deviam ter deixado fugir da maneira como ele fugiu, com uma grande facilidade, mas depois parece que não houve um grande empenho do Estado português para, mesmo contra a vontade dele, tentar trazê-lo de volta a Portugal e deixou-o numa prisão, onde obviamente uma pessoa como Rendeiro não sobreviveria muito tempo. E acho que este lado deixa-me um certo desconforto, este lado que foi o mais conveniente. Por exemplo, nunca soubemos verdadeiramente tudo o que aconteceu com o Rendeiro. Eu duvido muito que ele tenha feito o que fez sem ajudas de outros, com lugares importantes e com lugares de poder, e gostava muito de saber o que é que verdadeiramente passou, e mais uma vez aconteceram coisas muito graves em Portugal que trouxeram prejuízos ao país e nós ficamos sem saber o que se passou. Ele morreu e nunca mais saberemos agora. E é o que eu digo, há esta impressão que foi conveniente para todos. Eu tenho pena que isto aconteça no nosso país.
Mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre esta matéria? Não.
Posso só...
Luís?
Só dizer uma coisa. A partir do momento em que alguém está sob prisão, esse alguém está... portanto, a responsabilidade de tratar dessa pessoa e de tomar conta dela recai sobre o Estado. Portanto, aqui não há grandes posições liberais. Portanto,
neste caso, o Estado sul-africano.
Não, que ele está lá, também está lá, é verdade, é o Estado sul-africano, mas está lá para nosso pedido. Portanto, aqui há uma responsabilidade do Estado português. E, portanto, a partir do momento em que um preso português morre, e alguém que está preso porque o Estado português assim o quer, e para todos os efeitos, portanto, para todos os efeitos é importante referir aqui que isto é uma derrota para o Estado, digamos que é um falhanço do Estado. Não quer falar em culpas, mas quer falar em responsabilidades.
Eu concordo com o Luís, eu não defendi a posição liberal. O que eu estou a dizer é que implicitamente há quem a defenda.
Fica só também aqui dito que, tendo em conta que foi avançado que João Rendeiro terá posto termo à própria vida, aqui existe uma linha SOS Voz Amiga, uma linha de apoio emocional e também para a prevenção ao suicídio. Jogada da semana, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida continuam, claro, fora do baralho. E há para aqui uma baralhação com o caso de Setúbal, com os refugiados recebidos pela Câmara. Por onde é que havemos de começar? Talvez pela primeira audição da semana no Parlamento com o Presidente da Associação de Ucranianos de Portugal. Há 11 anos que as autoridades recebem queixas de associações que representam estes cidadãos, queixas sobre infiltrados pró-Putin na comunidade e, ao que parece, o governo só atuou em março. Surpreendida, Susana Peralta?
Infelizmente não estou assim muito surpreendida porque, pronto, porque nós temos esta reputação de não levar muito a sério estas questões de segurança e de tratamento da privacidade dos dados das pessoas. Eu recordo que nós no verão, há um ano atrás na verdade, estávamos preocupados com a forma como a embaixada como a Câmara de Lisboa enviou dados não só à embaixada russa, como à embaixada de Israel, como à embaixada da China também, portanto uma série de manifestações para certas causas internacionais às quais associações ativistas em Portugal se querem associar e depois veem os seus nomes comunicados a embaixadas, enfim, de países que não de maneira nenhuma garantem a segurança destas pessoas e a Rússia, muito mais, a Rússia, o Putin é conhecido por assassinar opositores em solo estrangeiro. O que não quer dizer que ele, obviamente são pessoas, enfim, as pessoas que ele assassina ou alegadamente assassina, são pessoas que lhe fazem mais moça do que, obviamente, refugiados de guerra ucranianos. Na mesma, nós devemos preocupar com a preocupação destas pessoas e temos essa obrigação. Quer dizer, quando nós nos dispomos, enquanto país, a acolher estas pessoas refugiadas de guerra, nós temos deveres relativamente à proteção da sua segurança. Senão não valia a pena dizermos que os acolhemos. Eu queria dizer que, enfim, agora estamos em processos de inquérito e tal, e vamos lá ver de que maneira é que isto se desenvolve. Mas há uma entrevista dada por este casal russo, não é? O casal russo que está na Berlinda, portanto, estas pessoas de Setúbal, que enfim, que obviamente merecem, têm o direito, como toda a gente, à presunção de inocência. Mas o que é extraordinário é que portanto, o homem, que chama-se Igor Kashin, garante ao público, com toda a seriedade, que não enviou dados para qualquer autoridade russa. Quer dizer, a questão não é essa. Bom, a questão é também essa, obviamente. Mas antes disso, a questão é como é que o autorizaram a estar num edifício público a recolher os dados. Isso é que é extraordinário. Quer dizer, o nosso Estado de Direito, o que tem de garantir é que estas pessoas que não têm qualquer espécie de vínculo contratual com o Estado e que, portanto, ao abrigo desse vínculo contratual, num contrato de trabalho, estão depois juridicamente obrigados a respeitar uma série de regras quando me pedem os meus dados. Eu acabei de chegar aqui de fazer o passaporte e, portanto, pediram uma série de dados, mas estava a falar com uma funcionária do Instituto de Registro e Notariado. Até essa pessoa tem um compromisso, um contrato de trabalho com o Estado português, enfim, que juridicamente lhe permite perguntar-me coisas e eu, em confiança, lhes entrego sabendo que há ali um enquadramento legal. Agora, não é uma pessoa de uma associação qualquer, por muito benévola que ela seja, não vou agora aqui dizer que estas pessoas são espiões ou não sei o quê, mas quer dizer que está num edifício público e que ali à frente de toda a gente, numa Câmara Municipal, está a pedir dados e ninguém explica que aquilo é ilegal, que estas coisas têm um enquadramento, que há um regime geral de proteção de dados. Isto parece-me verdadeiramente escabroso. E depois vem este senhor, enfim, com toda a sua seriedade, e vamos admitir que o é dizer não, eu não mandei nada para a Embaixada Russa. E portanto, de facto, isto é um no man's land, é um verdadeiro no man's land. Eu acho que está na altura de, em Portugal e provavelmente no resto da Europa, mas em Portugal eu acho que posso falar com mais propriedade, de acordarmos para estes problemas de segurança, porque de facto a nossa segurança está ameaçada, como é óbvio. óbvio, e como estes casos demonstram, e como as próprias denúncias dessas associações de ucranianos também demonstram, que há 11 anos que andava a alertar para isto, podia não ser nada, mas quer dizer, um alerta desses vai-se investigar, como é evidente. E portanto que no fundo nós acordemos para que o mundo afinal não é feito, não é um mundo cor-de-rosa de nuvens de algodão, e que comecemos realmente a ter cuidado com a nossa segurança, porque se nós não tivermos, mais ninguém vai ter.
Vários altos cargos políticos falaram sobre esta temática esta semana. A ministra Ana Catarina Mendes foi uma destas pessoas, assumiu que este caso de Setúbal é inaceitável, ao mesmo tempo não pôs as mãos no fogo quanto a não aparecerem outras situações deste género, mas falou para já num caso isolado e garantiu que a Câmara recusou ainda esta semana fazer um protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações. Ora, a Câmara desmente a ministra, quer que ela se retrate. Jorge Fernandes, como é que estás a acompanhar este passa-culpas?
Bem, o passa-culpas não me espanta. E acho perfeitamente normal que esteja a acontecer. Não acho correto. Portanto, eu acho que houve aqui uma tentativa por parte do poder central, digamos assim, do governo, etc., de tentar isolar isto e dizer, bem, isto é uma situação que é da responsabilidade do poder local, existe a autonomia do poder local e nós não temos nada a ver com isto. Bem, mas as coisas não são bem assim, não é? Tal como estava a Susana a referir, e muito bem, os cidadãos, quando entram em Portugal, os cidadãos refugiados, não é? Portanto, há uma expectativa de serem cumpridas um conjunto de normas, de regras, aliás, que derivam em grande parte de tratados internacionais de refugiados, que foi o país que assinou, não foi a Câmara Municipal A ou B. E, portanto, o Governo, naturalmente, e este ou qualquer outro, tem a responsabilidade de fiscalizar o modo como os refugiados estão a ser recebidos e potenciais problemas relacionados com dados, e Ana Catarina Mendes tem que assumir a responsabilidade política sobre o caso, e até porque envolvendo Estados terceiros, que é o que se passa neste caso, supostamente houve dados de pessoas refugiadas a serem enviados para a Rússia, enfim, e portanto o governo é o representante maior e é quem trata, digamos, de Portugal externamente, e portanto o governo tem responsabilidade, obviamente, isto. Não é direta, ninguém está. É evidente que ninguém no governo sabia nada do que se passava em Setúbal, isso é, quer dizer, indesmentível, não é? No entanto, há uma responsabilidade política, e eu sei que, infelizmente, ao longo das últimas duas décadas, três, desde que ficámos a saber por Joaquim Pina Moura que a Constituição era a ética da República e tudo o que fosse legal podia ser feito, esta, a questão da responsabilidade política tem vindo a ser um bocadinho mitigada. Mas é evidente, legalmente o Governo não tem responsabilidades, mas politicamente é evidente que tem.
Rui Rio desafiou António Costa para dizer se sabia ou não sabia do relatório do Serviço de Informações. Esse relatório, no fundo, mostra que este russo de que a Susana Peralta estava a falar, Igor Kachin, da associação que está envolvida nesta polémica, que ele estava a ser investigado já desde 2014. Ora, António Costa, nessa resposta a esse repto de Rui Rio, disse que não pode comentar o que os Serviços de Informações fazem ou aquilo que não fazem, e frisa também que as atividades dos serviços de informações são por natureza secretas. João Marques de Almeida, como é que olhaste para esta resposta do Primeiro-Ministro? Convenceu-te?
Não, mostra que ele obviamente sabia, e se não sabia, devia saber, porque é por isso que serve o serviço de informação. Nós não nos podemos esquecer, o serviço de informação tem uma relação direta com o Primeiro-Ministro. Não, é o chefe de governo que nomeia quem está à frente dos serviços de informação. Portanto, o Primeiro-Ministro recebe os relatórios dos serviços de informação com regularidade. E, portanto, das duas, uma, ou sabia, ou então, se não sabia, devia saber. Foi porque não leu, foi porque não fez o trabalho de casa e devia ter feito. É óbvio que o Primeiro-Ministro, na minha opinião, sabia. Agora, aqui há um problema mais fundo e que tem a ver com a relação que o PCP tem com a Rússia. E muitas vezes as pessoas dizem, a propósito desta guerra, que o PCP toma as posições que toma porque é um partido profundamente anti-americano e, portanto, toma sempre uma posição contra, a favor daqueles que estão contra os Estados Unidos. Eu acho que não é bem assim. Por exemplo, o Bloco de Esquerda também é um partido profundamente anti-americano, mas percebe-se perfeitamente que o Bloco de Esquerda e o PCP têm posições diferentes em relação à guerra. E, sobretudo, percebe-se bem que a relação com a Rússia do PCP e do Bloco de Esquerda é completamente diferente. Ninguém acusa o Bloco de Esquerda de ter uma relação próxima com o regime de Putin e com a Rússia. E o que parece é que o PCP manteve uma relação muito próxima com o regime russo que sobreviveu à queda da União Soviética. E isso é um caso, isso é um problema. Porque, por exemplo, nós os quatro no programa, nós temos visões, nós temos posições políticas diferentes. Somos mais à direita, mais à esquerda, mais liberais, mais conservadores. Mas em relação à guerra, em relação à natureza do regime de Putin, todos nós concordamos com o essencial. Porque é óbvio, quem defende certos princípios, e esses princípios da democracia liberal, liberdades individuais, de não usar a força militar para agredir outros países e ocupar outros países, são princípios que vão desde a esquerda até à direita, que concordam com os princípios da democracia. O PCP está fora desse enquadramento político.
E o autarca de Setúbal foi eleito pela CDU, André Martins. Esta semana foram votadas moções de censura que foram apresentadas por PS e PSD, acabaram chumbadas e, portanto, este autarca continua também ele no ativo. Devia ou não devia demitir-se, Luís Aguiar Conraria? A entrevista ao Observador...
Vanessa, muito, muito rápido, só gostava de acabar porque este também é um ponto que me parece central. E há aqui um grande problema. Como o PCP não está neste enquadramento, e isto há de sempre ser uma mancha em António Costa, quando António Costa disse que o muro tinha sido roubado e que o PCP já concordava com os princípios centrais de uma democracia pluralista e liberal. E não é verdade. Mas isso há de perseguir António Costa e limita a liberdade do PS em relação a certas atitudes do PCP.
Como estava aqui a perguntar ao Luís Aguiar Conraria, o autarca de Setúbal devia ou não devia demitir-se? É ele o primeiro responsável que devia tirar consequências políticas deste caso?
Eu acho que sim, mas deixa-me explicar porquê. A principal defesa que eu... A não ser que tenha passado alguma coisa ao lado. A principal defesa que eu tenho visto do lado da Câmara é a argumentação de que a 9 de Abril tinha enviado uma carta ao gabinete do António Costa a perguntar sobre se as afirmações que a embaixadora da Ucrânia estava a fazer eram verdadeiras. A questionar sobre a veracidade das afirmações e daquelas acusações que estavam a ser feitas. E, inclusivamente, portanto, nessa carta que, ou nesse contacto, nessa carta que enviou preventivamente António Costa, a querer encobrir as suas bases, perguntava se era aceitável este tipo de ingerências de uma representante de um país estrangeiro. Ou seja, a principal linha de defesa é reconhecer que sabiam das acusações, que estavam conscientes que os ucranianos estavam incomodados com a situação e claramente mandaram uma carta para o primeiro-ministro para simplesmente poderem sacudir a água do capote, que é o que estão a fazer agora, mas aqui, eu acho que isto aqui é um sacudir a água do capote que corresponde a uma admissão de culpa, que é simplesmente o de reconhecerem que sabiam disto, sabiam das acusações que serão feitas e não fizeram nada e deixaram que as coisas se continuassem a processar como estão a processar. Portanto, acho que sim, acho que há aqui uma responsabilidade política grave, isto é mesmo grave, e eu sei que a Susana, quando estava a falar, estava a usar isto for the sake of argument, a admitir que o senhor Igor era de uma candura a toda a prova, mas quer dizer, a partir do momento em que nós sabemos que há relatórios do SIS sobre este senhor, estamos a falar já de coisas mesmo graves, quer dizer, quando a primeira vez falei nisto, falei na hipótese de alta traição, quer dizer, e acho que cada vez mais, a confirmarem-se algumas destas suspeitas, estamos mesmo perante um caso muito grave e, por incrível que pareça, a primeira responsabilidade parece-me ser de um presidente de Câmara, sim.
Eu queria só acrescentar, não, o Luís tem toda a razão, isto é gravíssimo, eu acho que se calhar não me explica bem, for the sake of argument.
Não, explicaste bem, era for the sake of argument.
Podia ser uma pessoa extraordinária, devia ser uma pessoa cândida.
Não, isso ficou claro, claro. Okay.
Mas de resto é óbvio que isto é gravíssimo e que o presidente da Câmara andar assim a fugir com o rabo à seringa parece-me completamente inaceitável.
Em entrevista ao Observador, o vereador do PSD, Fernando Fernando Negrão, que é deputado também, diz que se ele se demitisse, isso era o fim da investigação.
Olha, mas eu não percebi isso.
Mas
o PSD não apresentou uma moção de censura na Assembleia Municipal. Eu não consegui sequer perceber, então a moção de censura não era para mandar o Presidente da Câmara abaixo. Eu li essa notícia e não percebi. Então, mas eles fazem uma moção de censura e depois dá uma entrevista a dizer que é melhor que ele não se demita.
E sobretudo não é por o homem se demitir que se tem de terminar a investigação, porque obviamente que há uma responsabilidade política do Presidente de Câmara, mas depois há serviços na Câmara, é preciso perceber o que é que acontece nas nossas câmaras municipais para este tipo de coisas acontecerem. Portanto, a investigação teria sempre de continuar, porque é preciso apurar os factos e depois ter a certeza que isto não se repete noutras câmaras do país, como é evidente.
Houve vários elementos do PSD que entregaram cartas de renúncia, mas Fernando Negrão não foi um dos que entregou.
Ah, ok, portanto... então ele está desalinhado com o PSD.
Ok, essa parte tínhamos escapado também.
Pronto, sim, já percebo melhor. Mas não concordo com ele.
Toda a gente está desalinhada no PSD.
O PSD é um partido desalinhado.
Aliás, aquela frase da Vanessa extraordinária, isto não tem a ver com o Fernando Negrão, tem a ver com a política portuguesa. É vereador e também deputado. Eu acho extraordinário como é que é ser uma pessoa ser vereadora numa Câmara e deputado na Assembleia da República. Acho uma coisa daquelas coisas da política portuguesa que me ultrapassa completamente. Mas enfim.
Ainda voltando aqui ao caso de Setúbal, a Alta Comissária para as Migrações também diz o mesmo que o Presidente da República, ainda não falámos dele aqui. A Marcelo Rebelo de Sousa diz que só soube deste caso pela comunicação social e que não recebeu informação específica antes disso. Ora, a Alta Comissária para as Migrações, Sónia Pereira, assume que há esses tais alertas sobre organizações para o Putin já há 11 anos. Isto revela alguma inércia por parte das autoridades? A quem é que falta dar aqui explicações, Susana Peralta?
A nós, aos cidadãos e cidadãs deste país que votamos nestas pessoas, confiantes que eles tomam conta da função mais básica do Estado.
Not e como me. Eu Not sou. Me.
Tu não?
Eu não voto. Nem no governo, nem no governo. Não votei nenhum deles.
Eu também não votei.
Eu também não.
Esse é um bom ponto. Mas, João,
havendo uma maioria de um partido, nós temos aqui unanimidade contra esse partido.
Mas repara, João e Jorge,
mas todos nós estamos
nas mãos deste Estado, ou seja, como eu acho que é sabido, eu sou uma pessoa que queria que o Estado, para mim, uma pessoa como eu, que tem uma visão bastante à esquerda da sociedade, eu gostava que o Estado intervisse muito mais, que tivesse muito mais redistribuição, que ele resolvesse o problema das escolas públicas e que fizesse tudo em um par de botas. Mas, quer dizer, acima de tudo, eu quero que o Estado, isso é a sua missão primordial antes de tudo o resto, que é cuidar da nossa segurança. Ora, portanto, se nós temos esta situação há 11 anos, se o Primeiro-Ministro não sabia assim ou não quer falar sobre isso, o Presidente foi informado pela comunicação social e precisamos de uma alta comissária para as migrações vir dizer mas há aqui uns alertas há mais de 11 anos e tal. Quer dizer, isto é uma falha do mais básico do nosso Estado, da função mais básica do nosso Estado, e começa a ser preocupante, porque repara, isto já aconteceu, por exemplo, quando houve o assalto ao paiol das armas, não é? Portanto, são as funções básicas do Estado e depois tudo o resto se constrói em cima disto.
E passado...
isso a mim preocupa-me bastante e, portanto, eu enquanto eleitora e cidadã quero explicações.
E passado este tempo, ainda não sabemos se Setúbal é ou não um caso único. Aliás, já há mais de 2 semanas a Associação Nacional de Municípios disse ao Observador que ia fazer um levantamento, um diagnóstico, para perceber se há mais casos parecidos, e até agora nada.
O Governo tinha a obrigação, quando se predispôs e muitíssimo bem a acolher refugiados de guerra ucranianos, e sobretudo refugiadas já agora de guerra ucranianas, a fazer uma lista de melhores práticas e não só de melhores práticas, como também dizer onde é que estão os limites da lei e distribuir isso a todos os municípios do país, sabendo que estava a delegar nos municípios uma parte importante do trabalho. Portanto, isto não é apenas um problema autárquico, é também um problema, quanto a mim, do Governo Central, que não fez o seu trabalho de casa e que, pelos vistos, continua a não fazer. Façam isso agora, pronto. Andamos aqui há 2 semanas, ou há 1 semana, a ouvir falar desta história de Setúbal e já veio. Onde é que está o tal documento, Governo? Façam isso e distribuam às câmaras para, pelo menos, ter a certeza, independentemente disso, não limpar a necessidade de se ir investigar isto para trás, obviamente, e de apurar responsabilidades, para ter certeza que não continua a acontecer, porque isso realmente é gravíssimo.
A ver, vamos, se o governo te ouve. Queria só aproveitar aqui estes minutos finais para falarmos também aqui sobre as negociações do Orçamento do Estado. A par do caso de Setúbal, estiveram também muito em cima da mesa esta semana no Parlamento. O PCP diz que nem sequer foi contactado para uma reunião informal para estas negociações na especialidade. O Bloco de Esquerda também foi excluído das negociações com o governo. Isto é um mau sinal dado pela maioria absoluta do PS, que disse que iria dialogar, ou é, Jorge Fernandes, consequência do chumbo do orçamento do Estado anterior?
Não acho que seja um mau sinal, pessoalmente. O PS, em janeiro passado, recebeu um mandato claro dos portugueses para governar sozinho e para implementar o seu programa de governo. Portanto, eu acho que é perfeitamente natural e nem percebo muito bem porque é que o PCP e o Bloco estão espantados com este tipo de atitude de António Costa. Acho que, de resto, António Costa está completamente correto. Ele tem um mandato para governar sozinho e para implementar as preferências do PS. Por outro lado, isto, o reverso da medalha de tudo isto, claro, é que isto traz-nos muito mais clareza de responsabilidade. Tudo o que acontecer para o ano e daqui a 2 anos será a responsabilidade do Partido Socialista e, portanto, será muito mais difícil para António Costa, enfim, partindo do pressuposto que existe accountability séria, não é? Refugiar-se em desculpas sobre cedências ao PCP ou ao Bloco por eventuais falhanças do governo. Mas, quer dizer, essa ideia de que um partido, por ter maioria absoluta, tem que dialogar com os outros partidos na feitura de um orçamento, atenção.
O PS é que disse que iria dialogar.
Mas o orçamento de Estado é talvez um dos instrumentos mais importantes de definição de políticas públicas do governo e, portanto, acho perfeitamente natural, e isso é até saudável do ponto de vista democrático, houve um mandato claro e o Partido Socialista tem que cumprir esse mandato.
Muito bem. Ao que parece, a procissão ainda vai no adro, nas relações partidárias e também neste caso de Setúbal, que foi a nossa jogada da semana, um caso que está a ser investigado pelo Ministério Público. A PJ fez esta semana buscas na Câmara, vai interrogar o casal russo que é visado nesta polémica, e o governo diz que quer um apuramento dos factos até às últimas consequências. A ver, vamos. Cá estaremos fora do baralho na próxima semana para avaliar, se for o caso, os próximos desenvolvimentos. Até lá.